Are you listening? Damn.
Hey, listen.
Ah, caralho, tá gravando.
Ainda bem que eu sempre deixo esses bloopers na edição.
Mas você sabe que você vai ter que fazer, né?
Teve um delay aqui até aparecer, tipo, gravação, sabe? Eu tava...
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young. Nós... prometemos e estamos cumprindo a nossa promessa, tá? Parabéns pra gente aí. Salva de palmas pros profissionais aqui. Quem quer introduzir o tema de hoje, por favor?
Ah,
demorou.
Mete o não seja o Shai Hulud.
Que isso, cara? Então, hoje o episódio é sobre... Caraca, então, Duna, né? Não sei nem como introduzir adequadamente esse tema, porque eu sou muito fã do...
Cusão de minhoca gigante.
Pois é, tipo, eu sou muito fã de Duna, assim, tem bastante tempo, e eu fiquei muito feliz que fizeram essas adaptações e o jeito que elas fizeram. Então eu fiquei meio que insistindo um pouquinho pra gente trazer esse tema, porque...
Fomos coagidos, tá?
Vamos pois é.
Mentira. Ele não insistiu, ele falou. Aí eu e o Jordan ficamos assim, ih, cara, vem o Aslan com as frituras dele, né? Não, cada um sugeriu um tema, eu falei, galera, vamos rolar no dado? O que sair no dado, a gente aceita. O desgraçado filmou e saiu duas vezes no dado.
Aí, né, são sinais de que...
Essa que é a tal da sincronicidade que os jovens chamam aí. O jovem místico chama, é a sincronicidade, é isso aí, não é?
Vamos lá, brilha estrelinha.
Tinha sido profetizado, né?
Isso.
Que cairia. Exatamente. Isso e foi o que rolou. E eu queria começar, né, assim, porque eu acho que ficção científica ainda é uma parada muito, muito de nicho. E eu acredito que também é algo que está começando a ter um pouco mais de visibilidade. Eu trouxe uma definição de ficção científica da autora Ursula K. Le Guin, não sei como que pronuncia.
Também não sei se é
Legan,
mas...
É, Legan,
foi de base. Foi de base.
Não, mas eu lembrei da série, que eu não terminei de assistir ainda.
Eu ainda nem vi, bicho. Nem comecei a ver.
Não é tão ruim, mas o que ela diz é a ficção científica frequentemente descrita e mesmo definida como extrapolativa. O escritor de ficção científica deve pegar uma tendência, o fenômeno do aqui e agora, purificá-lo, intensificá-lo para obter um efeito dramático e estendê-lo ao futuro. O que acontece, o que, que a gente tem como resultado da extrapolação, né? As obras de ficção científica, estritamente extrapolativas, geralmente chegam perto de onde o Clube de Roma chega, em algum lugar entre a extinção gradual da liberdade humana e a extinção total da vida terrestre. Isso pode explicar porque muitas pessoas não leem ficção científica, a descrevem como escapista, mas quando questionadas mais profundamente, admitem que não a leem porque é muito deprimente. Então, eu queria trazer essa definição porque eu penso, é um dos motivos pelos quais eu gosto da ficção científica, né? Porque a gente pega um elemento que nós estamos vivenciando e a gente imagina como que isso vai se desembolar no futuro. E Duna tem uma visão muito peculiar desse futuro, dessa experiência que está extrapolando. Porque em Duna não há um ênfase entre a relação... com a tecnologia. A tecnologia ali é uma coisa analógica, uma coisa muito mecânica e próxima...
retrocesso, de alguma forma, do que se esperaria de tecnologia para o futuro.
Sim, é estranho nesse sentido, né? Até na escolha de armas deles, eles brigam com facas e espadas, porque eles têm um escudo que anula qualquer efeito balístico.
É uma volta ao começo, né?
Se a gente então...
for pensar assim, é uma volta ao começo da tecnologia, né?
Uhum. Velho, eu acho isso muito interessante, porque assim, eu odeio sci-fi. O meu rolê é medieval, o meu rolê é espadinha, o meu rolê é orelhinha pontuda, etc. E aí, Aislan, a gente se conhece há quanto tempo?
Ah, não sei, tem quase 10 anos.
Quase 10 anos, né? Acho que é isso aí.
Ah.
Caralho, velho, quase 10 anos, meu Deus! Ai,
quase 10 anos, deve ter uns entre 7 e 8 anos, no momento.
Por aí. E aí, uma das primeiras conversas assim, que a gente teve a nível de ah, o que, que você gosta e tal, o Aislan me falou de Duna. Ah, porque é sci-fi, não sei o que, pipipipopó. E assim, esse negócio de arminha, raio laser, piu-piu, popô no espaço, é um negócio que, nossa, me cansa. Cansa minha beleza, cansa demais. Porque é justamente o contrário disso que Duna colocou, né? Que é uma exaltação da tecnologia. É uma masturbação em cima da tecnologia. E Duna me lembra muito aquela frase, né, que é atribuída ao Einstein, né, que ele não sabe como é que vai ser a terceira guerra, mas a quarta ele sabe que vai ser com pau e pedra.
Uhum.
Né? E Duna é exatamente isso, é pau e pedra.
Sim, sim. E esse é um elemento que eu acho fantástico, porque ao rejeitar, né, a tecnologia, digamos, o aspecto mais de computação, né, da tecnologia, inteligência artificial, eles tiveram uma guerra, né, toda essa coisa tá num trans... Ai, trans... Qual é a palavra?
Não sei o que você quer
não
dizer.
Sei.
Background?
Prequel?
Ah, tem um fundo, tá. No fundo é uma pós-guerra de uma guerra sagrada, né, que eles chamam contra a inteligência artificial e que quase acabou com a humanidade, e por isso decidimos todos abrir mão de computadores e celulares e coisas assim. O que que aconteceu isso? E esse é um termo que eu roubei de Evangelion, tá? Depois, a consequência disso é uma instrumentalização humana, que, ou seja, nós somos especializados em uma série de coisas, condicionados geneticamente para ser muito bons em coisas muito específicas e substituir algumas coisas que as máquinas fariam, por exemplo. Então tem algo assim como se fosse uma classe de personagem, como se fosse um tipo de pessoa, de ser humano, que ele é muito bom fazendo coisas lógicas, computando dados.
Ó, eu queria falar nada não, mas isso aí tá lá nas historinhas do Superman, tá?
Uhum.
Krypton gerava as pessoas justamente para de acordo com o que os genes prediziam, né?
Sim.
Não, as crianças não eram mais concebidas de maneira natural, né? Não havia mais parto natural em Krypton. Os pais só davam os gametas e aí o computador ia ver, de acordo com aqueles gametas, o que aquela pessoa poderia fazer na vida, sacou? Qual que seria a maior possibilidade de sucesso que ele poderia ter. Assim. Então, enfim.
Então, aí você elimina esse computador que está computando essa melhor probabilidade, você coloca outro grupo de pessoas.
Exato.
Que sim, são as Bene Gesserit. E elas são as que coletam o material genético específico para criar esse projeto humano de um aperfeiçoamento, afunilamento também, né? Pode-se dizer.
E foi assim que o Brainiac destruiu o Krypton. Duna é plágio do Superman.
Eu acho que aprovado.
Mas a gente, vocês estão falando brincando, mas eu acho engraçado, era uma coisa que a gente até estava conversando ontem, né? Duna, quando a gente vai olhar, tem uma influência muito grande em outros lugares, porque tinha momentos que eu estava assistindo filme, e o Aislan sabe que o primeiro filme eu assisti em casa, e aí eu ficava perturbando ele pelo celular, e o segundo filme eu vi no cinema, porque acabou de sair. Mas eu ficava dizendo assim, caralho, velho, isso aqui é Game of Thrones no espaço.
Aham. Uhum.
Caralho, velho, isso aqui é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, várias referências. E aí eu fui ficando chocada, porque o filme é muito interessante, a história é muito interessante. A gente espera conseguir passar esse interesse para vocês. Eu fui comprada, tá, Aislan, parabéns. Você finalmente conseguiu, 9 anos depois.
Lesana Ligaí!
Lesana Ligaí! É, mas o bagulho é muito louco, porque Duna precede, inclusive, vários conceitos de não só de outras obras, mas inclusive alguns outros conceitos acadêmicos. Então, por exemplo, Duna é de 65, não é? O livro é de 65. Uhum. É, aquele outro livro no qual o Edward Said fala sobre o que é orientalismo é de 70 e poucos, né? Então, não é que, assim, não é que a situação não existia, por exemplo, né? O que eu estou querendo citar aqui como exemplo é o orientalismo. Não é que o orientalismo não existisse enquanto um fenômeno, que a gente sabe que existia, mas aquilo ali foi conceituado pós-Duna.
Sim.
É, Star Wars veio pós-Duna. E é muito chupinhado, eu fiquei chocada com isso.
Sim.
Tipo, é chupinhado. No nível, Jordan, que assim, dá vergonha.
Mas é tipo. Esse é o tipo efeito Freud. Do espírito não, da época,
velho.
Ué.
Velho, não. Espírito da época é o ovo esquerdo. Velho, é chupinhado. É tipo Freud fazendo o conceito de pulsão de morte lendo Sabine Spielheim. É cópia nesse nível. É...
Ainda defendo que o Zygast age justamente dessa forma, assim. As coisas começam a aparecer todas muito iguais, muito parecidas, porque se a gente está falando de uma obra de arte visionária, né, do que Jung chama de obra de arte visionária, que é aquela que transcende o criador, né, que de fato vai trazer elementos arquetípicos ali que movimentam a psique social, ela vai reverberar em todo o resto, sim, vai ecoar em tudo que é produzido academicamente, em outras formas de mídia.
Jordan, uma coisa é Zeitgeist, eu entendo. Outra coisa é o negócio é de 65 e o outro filme é de 77. Isso não é necessariamente Zeitgeist no caso de Star Wars. No caso de Star Wars é cópia mesmo, é inspiração direta. Direta e diretona.
A cópia não é um movimento precedido pelo espírito da época? Porque... Pensa, se o espírito da época produz algo com tanto valor, é de se pensar que vai se tentar replicar isso, sacou? De alguma forma.
É, mas sei. Assim, eu entendo o que você está falando e eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas é muito direto. Quando você assistir o filme, você vai ver, tipo, caralho, isso, eu achei que isso vinha de Star Wars, não vem dali.
Uhum. É, assim, eu acho, com certeza o George Lucas leu Duna aí, com certeza, ele falou, nossa, esse cenário aqui eu vou super usar, sabe, e eu não duvido que ele tenha falado isso.
Então, gente...
Não, mas é isso, tipo, o Zeitgeist, no caso, eu acho que é assim, vamos falar sobre o espaço, né, 1969, a gente chegou à Lua, corrida espacial, bibibi, o Zeitgeist era o espaço, essa nova fronteira
não.
que o homem estava cruzando.
No Zygast também vão aparecer alguns movimentos pequenos, assim, mas que fazem parte dessa obra de arte visionária. A obra de arte visionária, ela vai gerar impactos, assim, muito profundos mesmo, sacou? Então, não se restringiria só ao tema, se a gente está falando de uma obra de arte visionária que está alinhada com o Zygast. Vai, de fato, para além, sacou?
Tudo bem, mas assim, é chupinhado. Eu acho que o Zeitgeist, você pode se inspirar em coisas. Os gatos do Erlon brigando, pegando pau no fundo. Para ilustrar a gente pegando pau aqui. É, não é que você não pode se inspirar, não é que isso vai falar de pequenas coisas e de grandes coisas, de macro e microcosmo, não é sobre isso. Mas é que o cara fez... Sabe aquele meme do Mr. Bean? Do aqui meu exercício, pode fazer, mas não faz igual?
Uhum.
E aí vem, tipo, vem os romanos e fala assim, Apolo, Júpiter, entendeu? Quando você assistir, você vai ver que é, tipo, é uma cópia direta. E a questão é, eu não acho que cópias diretas sejam necessariamente uma influência, não sejam necessariamente, assim, os Zeitgeist. Eu acho que tem uma influência, mas você vê quando o negócio é copiado mesmo, não
então.
É...
Eu vou continuar discordando justamente porque no meu trabalho teve um trecho lá que eu estava falando do momento histórico da criação dos quadrinhos, né? E aí você teve o Superman e, de repente, um milhão de cópias do Superman apareceram, né? Mas foram inspiradas pelo movimento inicial dos Zygast. Então, acho que a gente vai ficar em pontos contrários na observação desse fenômeno, assim, mas tudo bem também.
Não, tá tudo bem também. Demorou até pra você me dar uma carteirada. No meu trabalho, carteirada número um. Ok.
Desculpa.
Demorou, mas ela veio.
A intenção não foi essa, é porque de fato eu observei esse fenômeno de um outro lugar, né, cara? Do lugar diferente do que você tá falando, assim. Não quer dizer que vale mais ou menos, pelo amor de Deus, não é isso?
Não, eu não tô me sentindo diminuída pela carteirada, só achei que demorou. E eu não ia perder essa piada. Mas, enfim, quando você assistir, tipo, você vai ficar meio chocado, tipo, caralho, velho, que sem vergonhice da porra. Pelo menos eu fiquei. O negócio do... Assim, a gente esqueceu de falar. Galera, vai ter spoiler, tá?
É, obviamente, né?
Se você não viu os filmes, se você não leu os livros, eu não li os livros, eu só vi os filmes, saiba que vai ter spoilers.
Problema técnico.
Não, a gente interrompeu e aí a gente tava papeando, esperando você voltar.
Então, tecnologia me odeia. Eu troquei de PC e agora acho que vai estar de boas.
Ela odeia porque ela tá entendendo que no futuro, entendeu?
Exatamente. A IA vai dominar o mundo, né?
A gente vai entrar em guerra com ela, a gente vai conseguir vencer, eliminar ela e as coisas vão voltar a ser da forma certa.
O chat GPT Aslan vai dominar o mundo, hein?
Eu tô entendendo a perseguição, Aslan. Você é o Lissana Al-Gaib.
Lissana Al-Gaib? Não sou. Desculpa, eu não sou.
O Paul também dizia isso. Humilde você, Aslan. Lissana Al-Gaib.
Só o Lissana Al-Gaib diria isso.
Só queria dizer que está tudo sendo gravado e nada vai ser retirado na edição, tá? Só para vocês estarem cientes.
Não, tá tranquilo, tá suave. Mas aí a gente saiu um pouco da discussão do Zeitgeist, pós-carteirada, etc, etc. E
não
eu...
foi uma carteirada, cara, porra. Para. Vai fazer eu ficar me sentindo mal falando assim.
Fica se sentindo mal não, bebê. Vem pra cá, eu faço a massagem de você e faço cafuné.
Tu sabe muito bem o quão escroto eu sou quando eu quero dar uma carteirada.
Eu sei, então... eu sei. É bruto. Eu já vi, eu não recomendo. Mas assim, para além da voltando, né, pro rolê, vai ter spoilers, certo? Vai ter spoilers do filme, vai ter spoilers do livro. Se você não assistiu, problema seu. Se você não leu, foda-se. Entendeu? Ah, tipo, sério, o negócio tá aí desde 65, bicho. Vai ver, tá com preguiça de ler? Tem influenciador pra caralho no TikTok. Tem influenciador pra caralho no YouTube. Você chega lá, Duna, digita. Aí você vai ver a aspiração toda. Eu fiz isso, não tem por que vocês não fazerem, certo? Então... disclaimer feito, o Aslan, que tem conhecimento muito mais profundo da obra, porque ele lê os livros, eu não li ainda, tô decidindo se eu vou ler, porque é livro pra caralho, e pelo que eu entendi, a história vai ficando cada vez mais esquisita com o passar dos livros, até a gente chegar no grande clitóris do mal, que é o Deus Imperador. Eu vou deixar que vocês coloquem Leto segundo Atreides no Google Imagens. De nada, tá? Ele é o grande clitóris. Nada vai mudar essa imagem da minha cabeça. Inclusive, Jordan, se você tiver com o Google aberto, faça isso. nesse momento. Bota assim, Leto 2, né? O 2 pauzinho romano, Atreides.
Leto,
e aí,
2, Atreides.
Atreides. Google Imagens.
É, tem todo o capuz.
Exatamente.
Clitorial, né? Assim, seria um belo de um clitóris, assim. Um grelão. Não tem Exato. Como usar outra palavra pra me referir
a isso. É o Deus cara. Imperador Grelo.
É o Deus. Então é muito difícil, né? Enfim, mas a gente pensou algumas coisas que, assim, eu acho que são...
Haja bomba pra ficar desse tamanho.
Nossa, aí ele tomou, viu? Tomou xixi de verme aí até doer. Mas, assim, tem vários aspectos, porque para além de zeitgeist, de cópia, etc, 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 a história, ela traz uma série de conceitos que, assim, eu fui... É o que eu tava falando com o Jordan. Eu fui assistir... Aisley, eu preciso confessar. Eu fui assistir de muita má vontade.
Eu sei.
Eu sentei com uma caneta, um caderno do lado.
Você estava esperando lasers.
Nossa, sim. Eu estava esperando uma desgraça, tipo Star Wars. Eu falei, caralho, eu odeio Aisla.
Assim... Uma desgraça, tipo Star Wars. A quantidade de hater que essa simples frase proferida por você vai nos trazer, eu não quero nem ver. Se for xingar, vai xingar na DM dela. Não vai falar com ninguém, não.
Ai, gente,
eu não tenho nada a ver com isso.
Confesso que eu também não gosto muito de Star Wars, não.
Eu não gosto, mas, tipo, meu padrasto gosta, ele ama. Eu já dei, tipo, box dos filmes pra ele. Eu já fui no cinema com ele. Eu shippo a Raylo, entendeu? Mas, assim, não é minha xícara de chá. Não é minha vibe. E aí eu sentei pra assistir, tipo, muito mal-humorada. E no final do filme, eu virei pra Liomar e falei assim, cara, a gente precisa ver isso no cinema. Uhum. A gente precisa ver o segundo no cinema, porque isso é muito bom. Porque tem Jung, tem colonialismo, tem persona e sombra, tem tipo psicológico, tem controle e doutrinação, tá ok? Tem tudo!
Da onde que vê esse sotaque carioca? Esse carioquês do nada que te baixou assim, meu irmão?
É porque o ex-presidente dessa desgraça desse país estava aqui ontem.
Que parada, hein? Bicho. Tá maluco, vai se fuder, menor.
Engarrafou a cidade assim.
Que isso? Papo reto?
A quantidade de corno que tinha no aeroporto.
É bizarro como isso continua acontecendo, cara.
Enfim, Paul Atreides estava aqui ontem.
Ah, isso que é polêmico.
Paul Atreides estava aqui ontem. Né?
Isso é bem polêmico.
Vem da Knife, Chip and Shatter. Então, assim, tem vários temas que assim, a gente ficou fritando, eu fiquei fritando, e eu ficava mandando áudio pro Aislan. Aislan, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o Aislan, dando risada.
Foi quase tipo... que em tempo real, assim, o comentário dela assistindo. Foi divertido. Sim.
E aí, eu adorei o filme. Quem não curte, eu super recomendo. É um negócio, assim, muito louco. E aí, vamos começar a falar das coisas que a gente viu, efetivamente?
Vamos.
Vamos. Você quer introduzir por onde? Você quer falar dos Mentates, da Bene Gesserit? O que você quer falar?
Então, eu acho assim, só queria meio que fechar essa questão, né? Que eu localizo Duna como uma coisa profundamente antropocêntrica, porque... não tem nenhuma outra forma, digamos, entre aspas, consciente que eles interajam que não seja humana, em algum grau, sabe? Então, todos os elementos que Duna vai trazer são elementos da humanidade. Aí vem a questão, né? Qual é a parte que Duna está extrapolando? O que vai ser de nós no ano 10.900 e não sei o quê? Né?
Se tiver nós, né? Assim,
já acabou o planeta faz tempo. Ou a gente vaza daqui ou...
Não, mas
em Duna ideia, vazamos.
A ideia é justamente essa. Em Duna a gente tem uma diáspora humana.
Uhum.
E aí, olha outra coisa, nós temos uma diáspora. E aí a galera, cada agrupamento humano que vai para seus respectivos planetas, eles acabam tendo que se adaptar àquela conjuntura, né? No filme, você vê alguns desses locais. Você vê Caladan, que é de onde vem a família Atreides, né? Aí a gente começa a entrar numa coisa meio Game of Thrones, a Casa Atreides. É literalmente assim que chama. Aí você vê aquele outro lado, Optimus Prime, né? O Gage Prime, é isso? Gage Prime?
Gage Prime, sim.
Gage Prime, que é dos Harkonnen, né? Que, tipo, a galera acha que são os vilões, assim, spoiler, não tem ninguém bonzinho
todo
nesse
mundo
nesse
é vilão, rolê. Gente, todo a mundo é ruim nesse
a não, a única pessoa menos, assim, a pessoa menos ruim, a mais boa, eu acho que é o Duncan.
Mas você... Não confio na sua, escolha.
Eita!
Ele não confia porque quem faz é o Momoa. E sim, eu sei que o Momoa é anti-vax, mas assim, eu sou a puta do Momoa.
Não.
Então, ratinho!
Eu acho que os personagens mais bonzinhos são... Pô, o povo de Duna, sabe?
Fremen.
Os Fremen, exato. Porque... Toda a dinâmica desse universo, né, desse império, ela tá completamente focada nesse planeta, que é um deserto, mas é o planeta mais valioso do império, porque é de lá que eles tiram a especiaria, né? E a especiaria é o fio condutor de toda a narrativa, porque ela é a fonte econômica do império, ela é onde se posiciona o poder, e em Duna é o único lugar em todo o universo conhecido que tem especiaria. E, resumindo, né, é quem controla a especiaria controla tudo, controla o universo. Eis a questão. E os Fremen são o povo originário de Duna. Então eu acho que eles são, de fato, os bonzinhos da história. Mas Duna é uma história onde os bonzinhos só se fodem.
É. Entregou o Jordan. Entregou o Jordan. Entregou.
Alerta de gatinho.
Então, sobe os créditos.
Valeu, valeu.
Show de bola. Mas assim, qual é o fio condutor do rolê? Depois dessa guerra, né, que a humanidade tem com a IA, a gente, assim, acelerando muito o rolê e sendo muito simples.
Chama Jihad Bluteriana.
Depois da primeira jihad, a gente tem uma diáspora humana pelo universo, e assim, cada população ali vai povoando, cada planeta, as pessoas vão se modificando, blá, 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 pipi. Chega num ponto em que se tem um império, né? Intergaláctico, alguma coisinha. E esse imperador tem várias casas nobres, cada uma mora em seu planetinha, e elas respondem ao imperador. Eles descobriram essa substância, Spice ou Melange, não é isso? Melange, não?
Especiaria, assim, para...
Especiaria, porque eles chamam Spice em inglês, né? Spice. Eu chamo de tompeiro, na minha cabeça.
É um tompeiro.
É um tompeiro.
E tem gosto de canela. Tem cheiro de canela também.
E no filme brilha que nem glitter. Então, tipo, uau. Meu eu Barbie, meu eu menina.
Mas aí é complicado. A gente já teve aqui no Brasil história triste de gente botando coisa que brilha na boca, lá o Césio.
Caraca,
Césio. Então não vai nessa onda de Indianara, não.
Esse capítulo do Brasil foi.
Esse é só trágico. A gente tem capítulos mais tristes. Mas aí tem esse tompeiro, esse rolê aí. É, esse tompeiro, que, pelo que eu entendi, ele não só aumenta as capacidades mentais dos seres humanos, né? Mas ele também ele é altamente viciante. E além dele ser altamente viciante, ele ajuda nas viagens intergalácticas de maneira a facilitá-las.
Então, é droga, né? É ambiente de droga.
É isso, é ambiente de droga, é ambiente de petróleo, é ambiente do que a gente estava conversando ontem, né? É toda e qualquer coisa que, de alguma forma, o colonizador veio extrair do colonizado. É. Então, se a gente pensa na África, a gente pensa em ouro, a gente pensa em marfim, a gente pensa em pessoas, se a gente pensa na Amazônia, a gente pensa na biodiversidade, a gente pensa na água, se a gente faz um transporte visual até direto para o Oriente Médio, a gente pensa no petróleo, a gente pensa no próprio tempero mesmo, né? Noz moscada, enfim, é o colonizador arrombando o mundo. A partir do momento que eles descobrem que esse planeta é o único lugar do universo conhecido que produz essa substância.
Essa droga.
Essa droga.
Vamos dar o nome certo aí para isso daí.
Não, mas é, de fato é. Porque a galera vai viciando. A galera vai vicia nisso, né?
Ao ponto de não poder deixar o planeta.
Ao ponto de não poder deixar o planeta. E a ponto de os Fremen, que é a população que é do planeta Arrakis, eles ficam com o olho azul, mas não é tipo o olho azul tipo o nazista Saiyajin, não. Mas é o olho todo, né? Acho que, pelo menos, a ideia que me deu é isso. Não é só...
Sim, sim. É o olho todo que fica azul,
sacou? Fica um negócio bem esquisito.
Não é só a íris, no caso.
Não é só a íris, é a íris, outras, é a porra toda.
Em outras adaptações eu achei maneiro, porque, tipo, dá um efeito como se fosse olho de gato, sabe?
Isso, tipo, meio que brilha, um negócio bem bonito. No filme ficou assim também, né? Só que por conta do filtro que eles usaram na fotografia, que era um filtro quente, não dá para perceber muito. Mas quando você vê aquelas cenas das mulheres, das religiosas ali nas cavernas, que você olha, é meio que fluorescente o olho. Mas, enfim, é esse o rolê da história. Então, aí a gente tem uma puta de uma substância que faz o mundo todo, o mundo conhecido, né, o universo conhecido funcionar. Sem aquela substância, o universo conhecido não funciona. Você tem uma população que é oprimida, porque esse é o único lugar da galáxia que você tem aquela substância. E é um planeta completamente desértico. Eles optaram por não terraformar aquele planeta, por colocar essa população para continuar vivendo naquele tipo de miséria, porque se eles fizessem isso, eles eliminariam a produção e a coleta do melange. Não é isso?
Sim. Entendi, certo? Eles mantêm aquele planeta daquele jeito porque eles precisam de manter o planeta daquele jeito, sabe?
Isso.
Quando...
rapidinho, só para fechar. E aí tem-se uma lenda, um mito, de uma pessoa que vai vir de fora, e essa pessoa que vai vir de fora, que é a voz que vem de fora, vai ajudar a guiar essa população rumo ao paraíso, rumo a essa vida melhor.
Mito messiânico, né?
Mito messiânico total. Só que quando você lê assim, é uma história comum. Só que quando você vai ver nos detalhes, a gente vê que 10 mil anos atrás, não sei quantos mil anos atrás, esse mito, ele não é autóctone, ele não nasce do povo, ele foi implantado no povo por uma dessas organizações.
Sim, pelas missionárias profetisas, elas passavam pelos planetas mais, digamos, periféricos, né, do império, levando esses mitos para quando o projeto delas tivesse terminado.
Ah, mas até aí, nada diferente do que acontecia nos períodos de expansionismo aí ao longo da história humana, né?
Exatamente.
Assim, os mitos, dos dominadores eram levados como sendo a realidade a ser absorvida, e aí veio todo o sincretismo, toda essa putaria de misturar as coisas religiosas, e deu no que deu, né?
Mas aí o rolê é um pouquinho mais pernicioso, Jordan, porque, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil e nos jesuítas vindo para o Brasil e eles impondo a religião, a religiosidade cristã nos parentes, na população indígena brasileira, é diferente em Duna, porque elas se infiltraram na população, elas se tornaram as sábias daquela população, para então elas dizerem, a partir do uso do rolezão, porque o uso desse melange faz com que, se o Aslan me explicou direito, vê se eu entendi, faz com que as capacidades mentais da pessoa sejam expandidas a ponto delas funcionarem como se elas fossem uma máquina de previsibilidade. Elas começam a entender e olhar as coisas por padrão. Então, elas começam a fazer vários cálculos matemáticos loucos de padronagem, e elas olham que, assim, seguindo esse padrão, daqui a 5 mil anos vai surgir uma pessoa com essa genética, a probabilidade de XYZ, então a gente precisa preparar o campo para que isso aconteça.
Sim, assim, no caso delas, né, das Bene Gesserit, é muito mais, nós precisamos desses passos para chegar nessa pessoa, e nós vamos fazer isso. Tá ligado? E então, o trabalho cultural que elas fazem é só um aspecto do projeto que elas estão fazendo. Porque
mas o cristianismo cresceu, foi assim.
Exatamente.
O cristianismo cresceu se infiltrando nas bases populares, assim.
Sim, então... não é à toa que as missionárias que vão para esses planetas, elas são chamadas de missionária protetiva. Missionária protetiva, né?
Eu acho que o fato delas fazerem uma movimentação que é mais cultural do que necessariamente violenta, não afasta da ligação com a maneira como as coisas ocorreram no mundo real, sabe? Porque a gente fala, se a gente fala, por exemplo, da colonização, né? Às vezes falta até a palavra certa para a gente se referir ao que foi o genocídio que houve em terras brasileiras, mas enfim. Se a gente for pensar nesse período, a construção das escolas, a catequização e tal, houveram muitos padres que, na verdade, eram não violentos, assim, trabalhavam por um viés que era muito mais de culturalização do que qualquer outra coisa, né? Então, havia assim, esse mesmo movimento também, saca?
Sim, sim.
Mas eu não sei, sim. Porque eu não vi o filme, né? Não sei até onde eu posso comparar, mas...
Mas é isso, você pode comparar ao ponto de você colar um em cima do outro, porque a figurinha é a mesma.
Sim.
É a mesmíssima. A diferença é que a capinha é diferente, sabe? Mas o livro é o mesmo, a história é a mesma. E quando você obriga uma outra pessoa a assumir a sua cultura, isso também já é violento. Mas o que as pessoas não percebem é que as Bene Gesserit, elas se infiltraram na população. Elas não vieram, tipo,
sim, elas não impuseram aqui. Algo não impuseram. Do nada.
Isso. Diferente
elas
do
meio mundo. Que moldaram a cultura deles, exato, de um jeito, exato, muito mais sutil de dentro,
isso,
sabe?
Isso. Porque aí ficou parecendo, ao longo dos anos para a população, ao longo dos milênios, dos séculos, blá, 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 que aquilo brotou da população.
Sim, sim.
Gente, história do cristianismo primitivo.
Com certeza, mas é.
No início não havia imposição à força.
Mas é.
No início do cristianismo não havia, ué.
Isso então, depois. E também vê depois em Duna. Exatamente.
No início era, olha... Temos esse Jesus aqui, ó. Você quer saber da palavra dele? Ele é maneiro. Chega aí. A gente acredita até em reencarnação ainda. Porque se você não sabe, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Mas ela foi retirada num dado momento.
Sim, bebê. Então... Mas é isso. Não é... Chega aqui que tem... eu tenho esse cara legal. É tipo... Eu chego na sua casa. Eu, do nada, me mudo pra ir. Moro aí. Eu faço parecer que, na verdade, eu sou sua irmã. Ou que eu sou sua tia, ou que eu sou sua parente, e aí eu começo a lhe dizer, não, porque eu sonhei com um bagulho, cara, e aí eu vou construindo um negócio com você. Elas não chegaram, tipo, oh, vem ver isso aqui.
E eu acho que a gente está esbarrando aqui numa falta de conhecimento mesmo, assim, porque os processos evangelizatórios, pelo menos do cristianismo primitivo, eles eram muito semelhantes do que você está falando. Assim, as viagens relatadas pelos apóstolos, por exemplo, as cartas dos apóstolos, vão muito mais nessa direção, não era impositivo. Eles não tinham nem como ser impositivos.
Ainda.
É. Sim, é, Jordan, ainda sim,
é para lá, tipo, que a gente está indo.
Ide evangelizar, mas não era um ide evangelizar, não era o Paulo chegando na Ágora e falando para os coríntios, carta aos coríntios, não era ele mandando a carta para a galera, era ele chegando em Éfeso e tipo, olha, eu sou morador de Éfeso, eu sou um de vocês. E a partir daí, ele, não é, olha, eu tenho um negócio para apresentar para vocês, eu sonhei com isso, eu tenho uma visão além do alcance. Eu bebi esse negócio aqui, esse xixi desse verme, e eu tô prevendo que isso vai rolar, entendeu? Que, eu entendo o processo de evangelização. Até porque acho que... Não sei se o Aslan foi cristão em algum momento da vida dele. Não sei.
Não sei te comentar.
Ok. Mas é ligeiramente diferente, não é um id evangelizar, é um negócio em que elas fingiram que elas estavam tendo revelações e que elas faziam parte do povo. E isso que é muito doido, porque com o passar do tempo, o negócio se naturalizou.
Sim.
Ao ponto da galera acreditar que essa é a nossa lenda. Tipo, pelo que eu entendi, em Arax você tem esse Lissana al-Gaib, essa voz que vem de fora. Mas em outros planetas, outras histórias, você teria essa mesma figura,
com
esse
outros
mesmo
nomes.
Messias, com uma história parecida e outros nomes. Mas seria sempre uma pessoa vinda de fora.
É tipo aí, assim, aquela vestimenta cultural varia.
Sim. Versus imagem arquetípica, né?
Exatamente.
Mas mito é narrado arquetipicamente, mas é culturalmente diversificado pelas imagens arquetípicas de cada lugar, de cada população.
A questão aqui em Duna é que a gente está falando dessa manipulação, porque as Bene Gesserits vão e falam, virar um escolhido. E todo mundo, virar um escolhido. E por outro lado, as Bene Gesserits dizem, e nós vamos criar ele.
Elas dizem para elas, elas não falam.
Sim, como, entre não. elas estão criando esse escolhido que elas estão espalhando que virá, sabe? E entra a parte também das casas, porque o que as Bene Gesserits fazem? Elas são as conselheiras, de algum jeito, elas são as cortesãs, né? As concubinas dos nobres. Então elas estão coletando o material genético de todas as casas nobres e fazendo um projeto eugenético bizarro. O produto final desse projeto é chamado de o encurtador dos caminhos por ela. Na comunidade de Duna, de memes de Duna, ele é conhecido como Pug Atreides. Porque ele é um pug. Ele é um cruzamento...
Pug Atreides.
É, para criar uma coisa que não existia antes e deu em um pug.
Funciona meio que como uma profecia autorrealizadora, Jordan. Sabe?
Sim.
Tipo... Eu vou fazer de tudo para essa profecia dar certo. Só que essa profecia não é uma profecia. É um negócio que eu inventei.
Projeto. Um projeto. Tipo, para a humanidade, sabe?
Sim.
Eu tô aqui, na verdade, brisando numa outra parada dentro da dinâmica junguiana, que seria se houvesse a possibilidade de conscientemente a gente... de fato, controlar esses rumos arquetípicos, né? Vamos supor, se durante X anos um número Y de pessoas de alguma forma vivenciassem tal situação, o quanto tempo demoraria para isso se espremir arquetipicamente, sacou?
Aí, Bene Gesserit, pegou, porra!
Não, então, é por isso, é exatamente por isso. E aí, como esse fenômeno, será que esse fenômeno seria possível no mundo real? Porque se a gente for parar para pensar historicamente, foi isso que aconteceu, mas não necessariamente diretamente, né? Às vezes veio de uma invasão de um povo contra o outro, às vezes veio de uma conquista, enfim, pode ter inúmeros motivos, migração, naturalmente, mas será que em algum lugar desse psicóide que o arquétipo contempla, né? Não existe, de fato, essa interseção com a realidade e aí a sincronicidade se faz presente por conta disso? Porque aí tem um evento de sincronicidade, né? Obrigatoriamente, a partir do momento que você reverbera esse arquétipo aí, né? Ou esse mito, na verdade, reverbera esse mito com as suas imagens arquetípicas próprias, existe a esperança de que de alguma maneira isso se materializa a partir das suas ações, né? Como se a consciência pudesse influenciar o inconsciente, sei lá.
É uma boa questão, e eu acho que o que se coloca na obra é que tudo isso é previsto por... Como é que é o nome daquilo?
Então, eu coloco Duna, uma das coisas centrais de Duna é a presciência, né?
Isso, probabilidade.
A presciência é uma parada que eles falam muito, é um termo, naturalmente, que eles usam do jeito deles, né? E basicamente, esse é o superpoder do Pug Atreides,
sim,
né? Do Paul Atreides, ele é presciente, ele sabe o que vai acontecer de algum jeito, ele consegue prever algumas coisas, alguns resultados, alguns efeitos das ações dele.
Então, mas numa perspectiva junguiana, a consciência também teria parte dessa possibilidade, né? Mas não completamente. Por isso que os elementos precisam ficar inconscientes. Né?
Pro Pug Atreides, tecnicamente, não tem isso.
não teria consciência, no caso. Porque não haveria... É isso, eu não sei se não teria consciência, mas não haveria sincronicidade, Jordan. Entendeu?
Não tem
porque... Não tem sincronicidade.
Todos os fatos que a gente poderia chamar de sincronísticos também foram previstos e implantados.
Isso.
Então, entendeu? Nós temos, sim, uma maquiagem, cara. Tipo, de que esse cara é um salvador, esse cara é um messias, esse cara é a voz que veio de fora. Porque ele é, literalmente, ele é de outro planeta. E, tipo, essa é uma parte que eu acho muito maneiro, porque o filme faz um paralelo. Eles têm a previsão de que, esse cara vai seguir nossos costumes como se ele sempre tivesse morado aqui. A verdade é que o cara viu uns documentários. Então, no filme, eles deixam isso muito mais visível, de que todos esses sinais que calhou que o Paul Atreides era o cara que estava nesse planeta. E calhou que ele era um produto desse projeto maluco de genética. Mas tudo o que ele faz, dentro dessa ideia da presciência dele saber o que aconteceu e o que vai acontecer, tipo, ele sabe que aquilo foi colocado.
Mas assim, puxando um pouco fora da obra, ou não, não sei.
Fiquei confusa. Sei, vai.
Calma, que eu fiquei confusa, caralho. Eu acho que a crítica poderia ser aplicada no sentido de, será que nesse ponto a psicologia analítica é um negócio válido? Será que tudo isso que a psicologia analítica coloca como um postulado não seria apenas uma profecia autorrealizadora da humanidade funcionando nesse esquema? Entendeu? Eu acho que essa é uma crítica que poderia ser feita. O que vocês acham?
Eu acho maravilhosa essa ideia.
Quando eu falo sobre essa consciência interagindo nesse inconsciente, construindo esses mitos e esses arquétipos, é nessa direção, assim. E aí eu, de fato, não sei até onde isso consegue se separar por conta do caráter psicóide do arquétipo. Assim, ele está numa fronteira que não se sabe qual é. Então, sei lá.
Lembramos que
não tem uma resposta.
É no ano 10.900 e bolinha. Então, a gente é a parte da especulação, né? O personagem que Paul Atreides é, ele é impossível de existir.
Porque isso seria nada mais, nada menos do que um self encarnado. Se a gente for pensar analiticamente, seria isso, né? Porque o self... em tese, é onisciente, onipresente, onipotente, sobre todas as outras instâncias que residem no inconsciente e na consciência, né?
Cara, e eu acho que essa é uma parte muito doida, assim, de pensar a Duna, porque é o que os Fremen vê. Eles veem isso. Caraca, ele sabe de tudo, ele vai levar a gente pro paraíso, ele sabe do que aconteceu e do que está por vir. Eles veem isso e o Paul, de fato, tem algumas habilidades que indicam que ele sabe isso. Mas... volto para a presciência e para essa questão, né, do como é que é a profecia autorrealizada. Ao mesmo tempo, essa ideia de ele é um cara que está nessa interseção perfeita entre consciente e inconsciente, ele sabe o que está por vir para ele. E ele sabe quão inescapável talvez seja esse destino. E Duna, para mim, ela é uma tragédia dos moldes mais clássicos gregos. Você pode ver Paul Atreides como um Édipo também, como a gente estava discutindo, né, Indiana? Porque ele segue toda essa questão, cara. Édipo tá o tempo todo ouvindo dos outros. Para de mexer nisso, você vai se fuder. Não vai por aí, você vai se fuder. E, tipo, Édipo tá o tempo todo. Paul Atreides sabe desde o começo da história, assim, que tem alguma coisa que bem, bem pesada que vai acontecer.
Mas isso é uma construção arquetípica do próprio mito do herói, assim,
sim,
mais antigo, né? Assim, porque acho que às vezes muitas pessoas, quando a gente fala de mito do herói, jornada do herói, acredito que isso seja uma coisa única, mas
A real é que houve nuances históricas, né? A jornada do herói foi se modificando em alguns elementos com o tempo, né? Então, você tem um núcleo central, mas você tem também intercambiação de alguns elementos, enfim, tem especificidades aí. E essa ciência de que o seu destino é contra você é parte fundamental do mito heróico grego, cara.
Uhum.
Todo mito heróico grego, o cara sabe que tem alguma merda na vida dele, assim.
Sim.
Ah, meu pai é um deus, meu pai virou um cisne, comeu minha mãe. Ah, fui banhado nas águas do rio, que eu não lembro o nome agora, mas me seguraram pela ponta do calcanhar e minha única fraqueza é o tendão de Aquiles, sabe? No mito grego é muito claro que existe um nêmesis, né? De que o destino joga contra, de que as moiras, as parcas são inimigas enquanto tecem a tapeçaria do destino.
Uhum.
Então, talvez o que pegue tanto e ressoe tanto em termos arquetípicos é porque ela resgata um tipo de mitologia do herói que é talvez da mais antiga, assim, né? Uhum. Ou próximo da mais antiga. As mitologias de Gilgamesh vêm antes, na verdade, mas, enfim, o tipo de mito grego é muito e foi muito replicado historicamente, né?
E ainda é.
É. Ainda é.
E tá no nome, Atreides, né, cara? Tipo, a referência a... A Grécia tá no sobrenome dessa casa. E assim, mas essa é a especulação, né? Pô, é o ano 10.900 e bolinha. Você sabe tudo isso. Você sabe tudo isso do mito, dessa relação. E vem a questão, né? É o mito como... O uso do mito como uma ferramenta. O uso da cultura como uma ferramenta. Vamos criar essa figura para nossos propósitos. E aí vem essa coisa, né, cara? Que por mais que seja uma dinâmica da consciência, de configuração da consciência, ela é uma dinâmica coletiva, ela é uma dinâmica cultural. E eu acho que Duna explora isso, de como é uma ferramenta também.
Tá, mas aí a gente entra nesse ponto da gente definir o que é o herói. Porque existe a definição, digamos assim, do senso comum do que é um herói. Existe uma definição, eu acho que de personagem, né? Coisa do tipo, cada um dentro da sua própria jornada é um herói de si, né? Uma definição, sei lá, mais a nível de tecnologia de teatro, essas coisas assim.
Não, até em Jungiana mesmo. Até uma visão junguiana vai caminhar para essa direção do herói. Sim,
e é isso. Em que nível o Paul é e não é um herói?
Uhum.
Porque, assim, o Paul pode ser herói da própria história, dele ter entendido e dele ter feito uma escolha consciente de eu vou seguir por esta rota, porque eu vou seguir, porque safoda vocês. Eu vou por aqui e é isso aí. Que foi o que ele fez. Ele seguiu a rota que ele viu para ele. Beleza? Beleza. Mas ele não é um white savior. Ele não é um herói como foi colocado para os Fremen ver. Né? Uhum. Um herói que vai levá-los ao paraíso, etc. Sabe?
Mas isso é o clássico herói grego, né? Assim, Aquiles era um puta herói grego. Mas para os troianos ele era o capeta.
Sim.
O herói grego traz essa dualidade muito, muito explicitada, né, cara? Com outros...
Não, mas aí eu não tô falando necessariamente de ser um herói pra mim, ser um herói pra você, a nível de população, sabe? Tipo, pros gregos, Aquiles era o herói, pros troianos ele foi o escroto, né? Heitor era um herói para os troianos e Aquiles era mal encarnado.
Sim.
Né? Mas não é nesse ponto, eu estou falando dele, dessa dualidade dentro dele, porque o que ele ocasiona, a partir do momento que ele adquire essa presciência, que é tomando lá o mijo da minhoca, mijo azul da minhoca.
Mijo azul.
O mijo azul. É muito tenso, Jordan. Recomendo que você veja, Mídia Azul. É, a partir do momento que ele toma, que ele adquire essa presciência, né, essa capacidade de cálculo de probabilidades, ele starta uma coisa que é imparável.
Sim. É inevitável. Ah.
É inevitável porque ele escolheu que fosse inevitável.
Mas isso não é a própria vida? Assim, acho que antes de estar aqui, as coisas
não, seguiam não, não, rumo. Não, não, mas não, não é isso. O que eu estou querendo trazer é o seguinte, o quanto isso é importante a nível psíquico, pessoal, etc., né? Mas o quanto isso mexe a nível social. Porque ele é uma criatura que foi fabricada e ele escolheu estar nesse lugar de ok, é essa roupa que vocês estão me dando, é essa roupa que eu vou vestir.
Eu vou vestir. Ah. Vocês querem Messias, eu vou dar Messias para vocês.
E isso cria um movimento de massa que é muito igual aos movimentos sociais no estilo fascismo, no estilo nazismo, no estilo bolsonarismo, entendeu? É.
Porque não se relaciona com a pessoa, né? Se relaciona com a imagem arquetípica ali representada, né?
Isso,
ou ele, as imagens, né?
Isso. Ele, o Paul, ele decide vestir a capa do arquétipo.
Sim.
Ele decide colocar isso e dizer, não, eu sou isso mesmo. Eu sou fulano de tal. Eu sou a voz que vem de fora. Tem uma cena, a cena do discurso dele no filme 2, Jordan, é um negócio assim, que é o que eu tava falando com o Aislinn. No cinema, é forte demais, porque no cinema tava todo mundo assim, vibrando, tipo, pô, Atreides é o herói, e tipo, eu tava que nem a Shani, que é a namorada do Peter Parker, a Zendaya, eu tava que nem a Zendaya, tipo, desesperada, porque eu tava sentindo que ele colocar essa capa nele, ele ia criar um movimento de massa que, tipo, ia varrer o mundo, né? Uhum. Lembra lá de Votan.
E ele estava fazendo isso.
E ele estava fazendo isso de uma maneira muito consciente.
Sim.
E eu falei com o Aislinn que, assim, o cinema todo estava vibrando e eu... A emoção para mim foi tão forte. A cena é muito boa, Jota. Muito boa mesmo. Timothée Chalamet, puta que pariu.
Toyota Chevrolet arrasou.
Arrasou demais naquela cena, meu Deus. Que eu tava assim, velho, por dentro, eu tava, velho, isso vai dar merda, mas eu tava arrepiada e sentindo a força do discurso dele, eu comecei a chorar dentro do cinema. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não estão enxergando que isso vai dar merda.
Uhum. E, assim, isso é uma parada que essa adaptação simplesmente brilhou por isso, porque é uma questão de leitura, sabe? Em uma primeira leitura, Paulo Atreides é um herói, sim, cara. Você vai nessa. E o livro também, ele não coloca tanto atrito nesse sentido. Então, é muito fácil você ler Duna e falar, pô, é sobre esse cara que tá retomando o trono, a casa do pai dele, e, tipo, tá levando os Fremen pro paraíso. Esse cara é foda. Mas, na verdade, o tempo todo ele tá consciente de que, ele tá usando os Fremen. O pai dele falou anteriormente, este planeta tem o poder do deserto, e o poder do deserto são as pessoas. Então, ele desde o primeiro filme, ele já fala, pô, me ajuda com os Fremen a detonar os Harkonnen, a retomar meu assento. Ele já tem esse projeto, bicho. E é isso a questão, né? Ele veste essa roupagem para cumprir esse projeto, o pessoal dele, e como figura messiânica, o que ele tá prometendo para eles. E o que acontece? Violência. É pura violência o que acontece. Esse é o resultado do...
Eu tinha uma pergunta nesse caso, assim. Porque se existe esse movimento que fortalece o social em detrimento do individual, será que existe realmente algum interesse próprio que sobre? Porque talvez só o que reste seja a coletividade aí, pode haver
aí,
um...
Aí,
esse é o ponto.
Isso, esse é o ponto. Obrigada, você conseguiu dar forma a uma coisa que eu não estava conseguindo.
É exatamente esse o ponto, cara.
Porque aí tem um engolfamento do que é coletivo e inconsciente para cima de qualquer onisciência de self que possa haver, sacou?
Sim.
E, porque e... O, o caráter arquetípico do inconsciente ainda vai continuar sendo maior, né, do que luminoso.
E então... é isso que a gente estava falando sobre o ato dele beber essa, o que eles chamam de água da vida, que é o xixi lá da minhoca.
Do minhocão.
É que a gente estava fazendo um paralelo que talvez isso fosse ele mergulhar no inconsciente coletivo, porque isso faz ele ter acesso a todas as informações.
Uhum. É tipo, você precisa, eles até falam, né? Você precisa conhecer o passado para construir o futuro, para ver o futuro, um negócio assim. Então, no momento que ele tem acesso a todas as decisões e todas as consequências do passado, ele consegue fazer previsões mais apuradas.
Ai, mas Água da Vida já faz uma alusão direta ao que o Campbell vai chamar do elixir que o herói adquire ao longo da jornada, né, cara?
Sim.
Através desse elixir, o herói se modifica e adquire habilidades sobrenaturais, de alguma maneira, né?
Exato. Depois disso, ele para de ser Paul Atreides.
Sim, ele é o herói. E todo herói é sempre coletivo. Não existe herói individual. Porque o que precede o arquétipo do herói nesse sentido, né? A imagem arquetípica do herói se mover é sempre a coletividade. O sacrifício do herói, a morte do herói, a apoteose do herói, só vem depois que ele se perde. Não existe mais sujeito, só existe outros, né?
E aí vem essa... do ego, né, man? O famoso sacrifício do ego.
Sim. E olha essa parte, porque, saca só, ele é o Messias das Bene Gesserit. Ele é o Messias dos Fremen. Ele é o herdeiro da Casa Atreides. Olha esse monte de gente botando um monte de coisa em cima desse Pug. No final ele aceita.
Sim.
Né? Tipo, não, no tem final, ego que não tem. No final ele não é ninguém. E eu acho que o filme demonstra isso de um jeito muito maneiro. Que tem um diálogo da mãe dele com a irmã, que isso é muito doido também. Que a irmã fala, né? Ele tá distraído, ele tá apaixonado, tipo, ele não,
não
tá...
Não, peraí. Você tem que dar o contexto pro Jordan entender.
Porque ele começa ele vira o Peter Parker, né? Tipo, ele começa a namorar uma Fremen e ele tá na moral, em teoria, ele tá na moral. Tipo, não, eu quero aprender do seu povo.
Não. Antes, porque você tá falando você tá falando da irmã do cara, você tem que explicar pro Jordan quem é a irmã do cara.
É que isso aí você tem que assistir, brother, porque o jeito que eles então colocaram é muito foda. Entender,
não, ele vai... Deixa eu explicar.
Tá, não, deixa eu explicar. Eu quero. Esquisito, sim.
Então, eu tenho autismo, caralho!
Tem que explicar pra ele, porra.
O mijo do verme, ele é tomado pelas, tipo, sacerdotisas dos Fremens. A Jéssica, ela vai assumir como sacerdotisa desse povo. Então ela bebe essa parada. Só
a
que
Jéssica
ela tava...
é a mãe do Paulo.
É a mãe do Atreides. Então, ela tava grávida. Então, ela tomou uma quantidade absurda de psicodélicos com grávida. E essa criança é presciente, esse feto é presciente. Então tem várias cenas da Jéssica conversando com a irmãzinha do Paul Atreides no ventre, sabe? Tem a voz dela e tem cenas de um feto se mexer. É muito doido isso. E é muito doido porque, tipo...
É esquisito porque mostra os estágios do desenvolvimento do bebê, sim. Jordan. E não é assim, ai, minha filhinha linda, eu te amo, minha mãe passando a mão na barriga. É não. Tipo... Ai, minha filha, eu te amo. E a menina responde, mas eu acho que meu irmão tá apaixonado demais, vai colocar o plano
exatamente.
A perder, viu, minha mãe? Se ligue. A menina responde.
Exatamente. E essa cena, né, que ele tá meio se misturando com os Fremen, tem esse diálogo de, ele tá apaixonado, ele só tá apaixonado. Se ele beber água da vida, ele vai entender. Ou seja, ele vai entender que, de um jeito ou de outro, Paul Atreides não existe. Ele é essa força bizarra que tem que fazer alguma coisa. Mas é alguma coisa pelo coletivo. Eu acho que eu entendo o mito do herói, cara, sempre em paralelo com...
Jordan, você tá com o microfone afastado, a gente não tá te ouvindo.
É verdade, tá bem baixo. Mal.
Ok.
Ah, sim, o que você tava falando?
Não, o que eu falei é que a incorporação do arquétipo do herói vai trazer sempre algo pro coletivo mesmo, não tem jeito. Toda vez que esse arquétipo aparece essa característica.
Eu acho que tem que ser vista em paralelo com o coletivo. Porque o herói é uma figura coletiva. Ele pode ser um indivíduo, mas é um indivíduo que faz algo para uma comunidade, né? Para uma cultura.
É sempre para além dele.
Exato. Então,
embora possa haver algum interesse próprio, os frutos do que ele produz é sempre para além dele.
Sim. E essa é a maldição do Paulo Atreides, né? Ele deixa de... Ele realmente cumpre tudo que ele prevê e que ele quer.
É o que se chama de híbris, de alguma forma, assim.
Uhum.
Vai perseguir o herói em todo o seu caminho e, no fim, vai se cumprir.
E aqui eu quero introduzir, eu vou literalmente introduzir e largar o personagem aqui para vocês conversarem. E aí você tem que explicar o negócio direito, Wesley.
Tá.
O Feidral, tá?
O sim. Tá. Ele tem uma linha de sucessão de possíveis messias, né? E o Feidral, ele é o Paul Atreides da casa que é imediatamente colocada como os malvados, que são os Harkonnen.
Enquanto você tá falando, eu vou mandar uma imagem pro Jordan ver.
Sim, faz isso. Eles são brutais, o planeta deles não tem cor, basicamente, e é uma cultura muito mais baseada em dor, sofrimento, tortura e tudo mais. O Feidral, ele tá nessa mesma linha de construção genética. E ele é a aposta de todo o Império para parar esse Messias. Tipo, ele é o que vai assumir. Porque esse Messias vai assumir o trono de Duna. Então a ideia seria puramente política também. Casar ele com a filha do Imperador e tudo mais. Ele é o perfeito oposto do Paul Atreides, geneticamente e... E como valores...
Moralmente.
Exato, moralmente. O cara é um psicopata, assim. Paul Atreides também é, mas... Não, ele é mais um sociopata. E eles são colocados muito em paralelo, principalmente no duelo final, que a Indianara até fez uma observação que eu achei muito maneira ontem, que foi como tudo que o Feidral ele faz com a consciência de que é um deboche de si mesmo, é um deboche de toda a situação.
Mas é o papel da sombra, né?
Uhum.
A sombra, ao se manifestar, pode adquirir essa característica travessa, dissimulada, né? Aí, se tiver até uma manifestação de uma imagem arquetípica de um trickster, talvez, sei lá, tem caminhos aí de como isso pode acontecer.
E ele é literalmente... É tão literal que um é a sombra do outro, sabe? Porque o Feidral, ele é agressivo, ele é ruim, ele mata como se, assim, como se estivesse descartando as coisas, sabe? Tipo, tô jogando um pedaço de papel fora. E essa cena final que eu passei, só a imagenzinha do início do duelo, é muito interessante, porque você vai vendo os dois personagens, você vai vendo o Paul sendo construído, cada vez mais sendo elevado a um outro local, e esse o Feidral tá com...
Ah, eu já vi a foto desse cabeça de pica, já.
Que ele ainda beija o tio, né? Porque eu acho que o Harkonnen lá, ele é pedófilo, não é? Ele pega criancinhas. É uma história que, assim, você acha que vai simplificar? Não vai. Ela vai ficando mais esquisita.
Isso, assim, do ponto de vista visual, eu acho genial, porque o filme passa essa estranheza. Você tem muitos elementos que são familiares, você reconhece. Ah, pô, cultura, né? Tipo, brutalismo da arquitetura, coisas assim. Mas tem muita coisa que é estranha. Então, eu acho que essa parte do não familiar que tem mesmo no universo de Duna, ele conseguiu traduzir visualmente, ele conseguiu trazer na música, sabe? Nos rituais esquisitos que eles fazem.
E a gente descobre que é esquisito, mas não é, né? Conversando ontem, né? Ah, os Fremen, que são os Freemen, que é, digamos, a tradução quase literal do povo, do nome do povo Amazigh, que é o povo do norte da África, que eram conhecidos como os Berberes. Então, assim, você vai olhando, ai, que safadeza, sabe?
Sim, são paralelos que a gente pode ir colocando, por exemplo... Eu tava falando com a Indianara aqui. Olha o paralelo entre os Atreides e os Harkonnen, né? Que eles são duas casas que estão em guerra, uma guerra de vingança eterna. Tipo, um tava se vingando do outro porque o outro estava se vingando dele antes, ou alguma coisa assim. Um ciclo de vingança infindável. É, os Harkonnen têm uma estrutura e uma perspectiva que remetem a... Cara, coisas bem... Muito militarizadas, a coisas muito... Eu diria
Jordan,
que
você... Diga.
Eu só ia falar que é a perspectiva do ocidental sobre os russos, por exemplo.
Jordan, quando você vê o filme, assim, a fotografia é belíssima.
Ela fala muito,
A fotografia grita na sua cara
assim,
o que é.
Gente, vou ser muito honesto, assim. Dadas minhas condições psíquicas, neurotípicas, é muito difícil eu me impressionar com filmes, assim, por melhores que eles sejam, assim, por efeitos visuais como um todo. Só,
não, mas a gente
só, tá... só pra dizer que... Só pra não quebrar a expectativa de vocês depois que eu assisti, tá bom?
Não, não é efeito.
Não, a gente não tá falando de efeito. Inclusive, ele é um filme muito barato comparado a outros filmes. Ele foi 190...
Não, mas eu falo em fotografia, eu falo em visual como um todo, assim. O aspecto visual não costuma ser algo que me impressiona.
Mas é isso. Você vai se impressionar. Você vai. Talvez não nessa medida, mas não porque é esteticamente bonito, não porque é algo arrebatador, mas porque você entende qual é a mensagem por trás daquela fotografia.
Sim.
É por isso, não é porque assim, ai, tá perfeito, tá estética. Não, você entende o porquê daquele planeta ser preto e branco.
Ele consegue traçar, ele consegue traçar paralelos, deixar paralelos para você entre os planetas, entre o que cada cultura de cada casa tem como talvez destaque, o que chama mais atenção. E essa atenção, né, que existe entre os Atreides e os Harkonnen, é basicamente quem vai dominar o commodity. E é uma tensão que a gente... É uma tensão quase que... É a tensão ocidental que nós vivemos. Porque nós temos Paul Atreides como um representante do Ocidente, como um messias ocidental. E nós temos os Harkonnen como um representante... de algo que o... Assim, eu não vou dizer... Não é comunista. Desde o ponto de vista americano, é.
Ou talvez uma visão mais estereotipada de um russo Guerra Fria, assim?
Sim.
Algo nesse sentido.
É.
Com certeza é, Aisman. Porque, assim, a questão da burocracia, da organização, deles serem repulsivos...
Eu acho que
eles
é exato.
Diferentes.
É, porque aí faz sentido com os Zygas, né? 65 era essa visão que o mundo tinha da Rússia. Ninguém sabia o que acontecia na Rússia, de fato.
É, guerra do Golfo, né? Guerra Fria e, tipo... É, e é quem vai dominar o planeta que produz essa commodity que domina todo o império. E quem decide isso, porque no final do ano é feudal, né? Quem decide isso nem são as casas, é o imperador. Então é o imperador que está optando quem é a opção mais viável para ele colocar essas casas. E atrás do imperador tem as Bene Gesserits controlando também tudo isso. Então toda a ideia do Paul Atreides em paralelo com o Feidralta é que o Paul Atreides é um herói para os Fremens, mas ele de fato é um vilão para todo o império.
Sabe o que parece? Parece aquele meme que tem, tipo assim, um fantoche, aí mostra o cara puxando o fantoche, aí depois tem um cara puxando o cara que puxa o fantoche.
Isso,
e um outro que puxa o fantoche.
Sim, cara.
E vai escalonando.
Exatamente. E aí, a gente entra num outro ponto, que é o que eu falei com o Aisland, tipo, ai, ninguém percebe, ninguém tá percebendo. Aí eu falei com o Aisland, cara, não tem muitas vezes como a gente perceber determinadas nuances e sutilezas dentro de todo esse processo, porque a nossa estética, e aí você pode falar, Jordan, com muito mais conhecimento de causa do que eu, mas a estética é feita para você admirar a estética do colonizador. É feito para você admirar a estética branca. É feito, você está entendendo? É feito para você admirar e achar bonito aquele tipo de corpo, aquele tipo de história, aquele tipo de situação. Né? Tanto que eu estava conversando isso com... A gente estava batendo papo sobre isso ontem. O quão que muitas vezes eu estava assistindo o seriado de Avatar, o The Last Airbender, que saiu agora, né? Com os menininhos mais orientais e tudo, etc. E assim, eu tava falando com o Aislan que eu sempre fui fã do Zuko. Sempre achei o Zuko maravilhoso. Eu gosto pra caralho do Zuko. Sempre achei o Zuko lindo. Personagens. E aí eu, tipo, tava assistindo o seriado e eu percebi o momento exato em que uma voz que não era minha falou comigo. Que eu pensei assim, nossa, esse menino que tá fazendo o Zuko, ele é muito bonito. E aí eu percebi quando a voz veio e falou, ah, mas ele tem uma cara de chinês, né?
Mas,
tipo, sabe? E aí, na hora, eu travei o pensamento, eu falei, cara, esse pensamento não é meu. Não é meu, porque eu sempre, eu sempre achei o estereótipo do asiático, do Middle East pra lá, muito bonito. Então, da onde veio esse pensamento na minha cabeça que me disse que cara de chinês não é bonita?
Esse é o impacto da colonização. Que
exato.
Esses estereótipos e esses mitos, né? Que também são mitos raciais que se constroem.
Exato. E aí, quando você olha e vê as pessoas todas não entendendo Duna, eu não sei se eu posso culpar essas pessoas por não entender Duna. Você entende?
Sim, a primeira vez que eu vi Duna eu também não entendi desse lado, sabe? Primeira vez que eu entrei em contato com essa história.
Mas aí é que tá também, gente, o poder do que Jung chama da obra de arte visionária, né? Ela toca quem tem algum grau para ser tocado, né? Por mais que ela ecoe um conteúdo arquetípico do caralho, ela só faz sentido se a consciência de quem entra em contato com ela, ou inconsciente, vai saber, de alguma forma, puder receber esse conteúdo e formar essa relação dialética, né? Senão não bate, né? Não vinga nada dali. Nada se produz dessa relação.
Sim. Sim. E você precisa ter um certo chão para você enxergar colonialismo. Você precisa ter um certo chão. Eu não estou falando chão só na questão do grounding, né? Tô falando de você ter estudado, de você ter se aberto para novas possibilidades, para novas oportunidades, novos tipos de relação, novas relações com pessoas, para que você consiga ampliar o seu horizonte, para você entender, para você conseguir pegar isso no seu radar. Senão vai ser, o Paul é o herói do filme e ele é o salvador dos Fremen.
Vira essa dicotomia, né?
Entendeu?
Bem versus mal, e se resume somente a um estágio de mito que é muito simplório, né? É um mito pouquíssimo desenvolvido nesse sentido, né? Essa dialética só bem versus mal é um mito sem muita profundidade, né? Não tem muitos impactos psicológicos.
Sim, sim. Eu acho que esse é um aspecto que a gente, enquanto cultura, tem que começar a se questionar.
Com certeza.
Por isso que eu acho o processo de descolonização, decolonização do pensamento, das relações, das atitudes muito importantes.
É da própria vida, cara. Tem que ser de tudo, assim. Não dá para particionar. Ah, eu vou me decolonizar nos relacionamentos e sim. Só.
Só,
ou eu vou me decolonizar.
Aí é fetichizar.
Saca?
É fetichizar. Então...
ou é uma parada que você embarca, meu amigo, ou então nem entra, porque o seu olhar vai ficar racializado, você vai ficar muito crítico para as coisas nesse sentido, e às vezes é mais maldição do que pensam, sendo bem sincero. Assim.
Mas enxergar as coisas é uma maldição.
Sim. Ah. E gente, é sobre isso.
Inclusive é sobre isso, a gente está fazendo um movimento circular. É muito esquisito isso, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho alguns apelidos na minha família, porque eu sou a pessoa de pele mais escura da minha família, que assim, são bizarros, sabe? O menos pior desses apelidos é preta, mas bola 7, sabão de mula, rolo de fumo. Então, quando Exato. A gente... quando a, e eu não sou uma pessoa retinta. E quando a gente para para olhar, minha família é completamente inconsciente do que eles estão falando.
Não, você é moura, né, cara?
Sim.
Tipicamente moura.
Sim, inclusive a curvinha do nariz.
Até porque, assim, acho que vale o parênteses, tá, gente? Ah. Não é necessariamente a cor da pele, não é necessariamente como esse fenótipo da pele se manifesta, que diz respeito à questão da racialização para negro ou branco, para essa diferenciação entre negro e branco, tá?
Sim.
Assim, a cor tem muito pouco a ver, senão a gente não teria pessoas negras que são albinas, por exemplo. Sim. Automaticamente elas seriam consideradas brancas.
Sim.
Né? E não teríamos toda uma tonalidade, uma colorização, né? Várias possibilidades de tom de cor dentro do que representa estar racializado como uma pessoa negra.
É uma cebola de 30 quilos, né? Não Sim. é só uma coisa. Mas eu estou fazendo justamente esse recorte para discutir o quanto, às vezes, a gente está num lugar de determinada ignorância, não no sentido da ignorância brutalidade, mas no sentido da ignorância desconhecimento. E que, no momento que você escolhe sair, no momento que você escolhe se descolar, não tem como você colar de volta.
Sim.
Tipo, eu não consigo ouvir mais esses apelidos e não sentir incômodo, sabe? Quando era criança era uma coisa, quando era criança era uma coisa, quando era adolescente era outra.
É o clássico mito da caverna, né?
Porra!
Depois que sai...
Depois que sai não tem como voltar, irmão. E aí é muito complicado isso. Para tudo, como você falou, para todos os âmbitos, não só para esses pequenos detalhes, mas também para as relações, para a forma como a gente coloca.
Não só
para
o que se escolhe, não só para o que se escolhe, é para como de fato as coisas são.
Tipo, né? Não dá, velho. E é muito doido, porque para funcionar, eu acho que isso fala bastante sobre o filme, e isso é sobre a nossa psique também. Para as coisas continuarem rodando da forma que elas são, precisa ter um nível bruto de inconsciência.
Sempre.
Precisa estar num nível bruto de aquilo ser emocional. E isso vira piada no filme, Jordan, porque tem um personagem chamado Stilgar, que ele é o cara que meio que introduz o Paul nos Fremen. É ele quem aceita o Paul primeiro. E aí isso virou meme na internet, porque o Paul respira, aí ele fala... Ah, Lissana Gaí. Tipo, o Paul anda da maneira correta, ele fala, ó, olá, ele andando certinho, Lissana Gaí.
Eles até recriaram aquela cena do Monty Python, A Vida de Brian, e tipo, ah, você é o Messias, não, eu não sou o Messias, ah, ele é humilde, só o Messias diria isso.
Isso, ele é muito humilde, só o Messias diria um negócio desse. Entendeu? E virou meme, mesmo dentro do cinema, a galera começou a rir de perceber o quão inconsciente aquilo era.
Como sabe? Essa rasteirinha do Stilgar funcionou, né, cara?
Demais.
Mas o símbolo só funciona se tiver aspecto inconsciente, né? Se não tiver aspecto inconsciente, não é símbolo, né? Já perdeu o poder de movimentar a consciência de alguma forma, né? E aí, Sim. por símbolo, entendam arquetípico, entendam arquétipo também. Tá? São coisas que precisam ter um grau de inconsciência. O arquétipo só funciona... desconhecido, pelo menos em alguma parte, assim.
Por isso que essa... ele nunca vem pra cima de vez, não tem como.
Por isso que eu vou falar aqui, eu vou ficar puto aqui nesta porra com a ideia Eita. De ativar arquétipo, tá? Vai ativar arquétipo na casa do caralho. Não ativa porra de arquétipo nenhuma, isso não existe. Muito obrigado pelo espaço, pode seguir o programa aí.
Sigamos o programa. E eu acho que tem a personagem, né, a Shani, o interesse romântico do Paul e a Zendaya. Eu acho que ela faz também esse paralelo com o Stilgar, porque onde o cara tá totalmente inconsciente do que aquilo significava, do que aquilo estava acontecendo, ela tava totalmente consciente do oposto. De, ei, isso aí é uma piração que aquelas moças vieram e implantaram no nosso povo.
Sim, e eu achei isso muito lindo, porque assim, o Stilgar tava ali, não, Lissana Algaib, Lissana Algaib, e aí ele, o Paul chega e fala, o que é que ele tem? Ah, ele acha que o Salvador vai vir de fora, aí ele pergunta, tá, mas e o que é que vocês acham? O Salvador é Fremen, ele tem que vir de nós, ele vem da gente, ele não vai vir de fora. São os Fremen que vão fazer isso, com a luta, enfim. A Shani, pelo menos na adaptação do filme, eu achei ela uma personagem maravilhosa. Achei muito boa
mesmo. É irado. E tem a questão dos nomes também, né? Porque o Lissana Algaib é a voz que vem de fora, mas eles têm outro, é o Mardi. Que esse é o Messias Fremen. Mas, mais uma vez, o Paul é um cabide que eles penduram todos. Porque esse processo e essa relação dele com a Shani confirma toda a fé cega que o Stilgar tem nele. E transformam o Paul Atreides em um Fremen.
Aqui, só pra tirar uma dúvida aqui. São quantos livros?
São 6 livros, mas
que pariu, hein?
Calma.
Calma, tem
tipo,
mais.
A história da família Atreides, elas são... Bom, do Paul Atreides são 2 livros. Aí depois começa a parte mais esquisita, que é a parte do Minhocão.
Isso aí eu não quero nem saber.
Mas eu acho que é importante também trazer isso, porque são duas figuras messiânicas. Sabe, o Paul Atreides é uma figura... Não, desculpa, um não é messiânico. O Paul Atreides é um messias. O filho dele é Deus, tá ligado?
Que também é messiânico. É um mito, né?
É um bagulho muito doido, porque ele... onde o Paul Atreides começa a se desprender dos cabides, né? Ele vai pro deserto e tudo mais para fugir desse destino horrível que ele já criou. Que no final, Paul Atreides morre, mas Muad'Dib, Mardi, Lissana Algaib vai continuar para sempre. O filho dele assume a outra parte dessa maldita profecia ou desse destino maluco que eles têm e conhecem.
Mas é o mesmo movimento que a Electra faz, não é? Não, o nome dela é Electra?
Quem é Electra?
É Electra? O nome da filha de Édipo? Não é Electra? Ou eu tô confundindo?
Não,
muita gente.
Não, a filha de Édipo. Electra é irmã de Orestes.
Antígona!
Antígona, isso. Antígona, filha de Édipo.
Isso.
Não, a Antígona tá querendo ajudar, tá querendo enterrar o pai, né? Basicamente, o que o Leto Atreides faz é virar... É tipo assim, agora não tem um mito mais. Eu sou uma coisa eterna que sabe de tudo. E todos vocês estão presos a mim. Porque tem essa... Tem um plano no fundo de tudo isso que a gente está conversando que é a parte aqui que eu vou soltar e sair correndo. O mito como estrutura coletiva, né? como digamos, carruagem da cultura, sei lá, foda-se. A gente pode confiar nele? Ou a gente pode dizer que tá falido o mito do herói em certa medida? Porque a gente sabe que acaba mal.
Nem o mito tá falido, porque eles sempre cumprem o propósito, assim. O propósito do mito não é necessariamente ser bom, né? É ser uma história sobre a própria vida. E a gente sabe que finais tristes existem na vida, assim. O mito não é um conto de fada. Se você estivesse falando de conto de fada, eu concordaria. Porque o conto de fada reimaginado para o século XXI eles viveram felizes para sempre.
Eu já ia argumentar com você aqui, mas que bom. Sim, que você já fez o...
Esse é o plano de fundo que eu tô tentando trazer, porque a mensagem, o filme todo, é controle. Quem controla a especiaria controla o universo. Você é humano se você controla seus instintos, seus impulsos. O Gom de Abar, né? Aquele teste das Bene Gesserit, que eles têm que enfiar a mão em uma caixa e com uma agulha no pescoço, e se eles tirarem a mão da caixa, eles morrem. E essa caixa vai causar dor. Assim que eles determinam o que é humano, se você é capaz de se controlar.
No final... Nos mitos de transição, né? Nos mitos de rito de passagem, né? Sempre tem uma confrontação entre a vida e a morte, né? De alguma forma.
Cara, o mito das Bene Gesserits é um mito que elas querem controlar. Por isso Feyd-Rauta é a figura sombria, de fato, mas mesmo sendo um psicopata, ele é elegível, porque ele é controlável. O Paul Atreides não é controlável por elas. Ele não está sendo controlado por essa organização, mas ele está sendo controlado por outras coisas.
Por todo o resto, não.
Sim, então é nesse sentido que eu estou dizendo, sabe? Tipo, quando o mito não é espontâneo, será que a gente deveria de confiar nele?
Mas como se cria um mito?
É, como que a gente vai...
Pois é.
A gente não tá falando de Bolsonaro, não, tá, gente? De outro tipo de...
Mas é por aí, né, cara? É por aí, porque não se cria um mito. Você não cria um mito conscientemente.
Não.
Não.
Ele é um
assim
ato
como
espontâneo.
Não manipula um arquétipo conscientemente.
Exato.
Então, não sei.
Porque...
Olha essa filosofia toda aí.
Não tá fazendo bem pra você, hein, cara? Vamos cortar isso aí, bicho.
Mas
vamos
é que
nas doses diárias de filosofia.
É aquela coisa de... Eu que eu tava falando, o que eu trouxe na definição da Úrsula, né, cara? Que se a gente vai por esse fio, né? E por que Duna é ficção científica? Porque se ele pega e extrapola essa história humana, e por isso que eu digo que é muito antropocêntrica, porque é humana, é sobre mitos, sobre o coletivo, sobre essa tribo humana. E a gente olha debaixo de todas essas coisas, essas camadas culturais, a gente vê o controle. E por que eu tô trazendo também essa questão da presciência como algo muito importante? Porque para mim, Duna é sobre você saber o que vai acontecer. E
assim.
A gente consegue fazer previsões bastante apuradas hoje do que vai acontecer,
Eu
por
acho
exemplo,
que
ecologicamente, cara.
isso tem alguns aspectos, né? Algumas dimensões que eu consigo enxergar. A primeira delas é que, obviamente, de alguma maneira, quando a gente fala de um conteúdo inconsciente se manifestando, ele está fora do tempo e espaço como a gente conhece, né? Então, nessa extrapolação, mesmo essa extrapolação indo mais longe do que a consciência talvez alcance inicialmente, né? Ele sempre vai trazer algum elemento nessa direção, assim, de movimentar a psique, de organizar, enfim, né?
Porque é uma história humana e a psique
Sim.
vai continuar se organizando da forma que ela
Da
se
mesma forma
organizou.
que ela conhece e que funciona, porque a
Sim.
gente não pode esquecer que, embora a psique seja um centro de inovação, ela também é um centro de conservadorismo.
Claro.
O que funciona é o que vai ser mantido. É por isso que as neuroses estão aí e não pretendem sair tão cedo. Elas funcionam. Elas servem ao seu propósito, né? O segundo ponto é um ponto que é, da minha perspectiva, um ponto que talvez passe pela teoria da evolução, né? Mas não a teoria da evolução pensada como design inteligente. Ah, então tem uma consciência que sabe que tudo vai dar certo ou não. Mas a teoria da evolução de fato como é, né? As probabilidades existem, os conflitos entre o indivíduo e o meio vão existir e vai sobreviver aquele que for mais apto à sobrevivência ali, né? Então, talvez tenha uma perspectiva evolucionista aí.
Definitivamente.
Será que de fato essa presciência não é só a percepção de como esses conflitos com a natureza vão acontecer, já que no fundo, o destino não vai ser mudado, né?
Não,
É
não é Space
assim.
Magic, cara. Não tem nada, nenhum superpoder. É por aí. É uma cele... Tipo, em algum momento, a humanidade tomou a rédea da evolução e começou a cruzar pessoas de diferentes. Com diferentes traços.
E pensando aqui agora, assim, eu acho que me traz até uma correlação quando a gente pensa com o mito das moiras ou as parcas, né? Porque elas tecem o destino, mas elas não enxergam sobre ele, né? Elas vão fazer, mas elas não vão poder ver no que elas não vão poder ver para interferir,
Uhum.
É, assim, elas... são duas figuras mitológicas diferentes. As moiras, elas não podem interferir por outras razões. As parcas, que é aquela galera que eu dividi um olho só, é diferente.
Ah, olha só.
São duas
figuras. Não sabia.
Informação sacerdotal. São duas figuras diferentes. Mas as moiras, de fato, elas não podem interferir.
Né? E aí, não podendo interferir nesse destino que vai ser traçado de qualquer jeito, né? Não tem como mudar o que vai acontecer, sacou? E aí, talvez dê para pensar até um pouco numa filosofia mais oriental do Tai Chi, né? E do flow das coisas, assim, de que tudo vai estar sempre em movimento, sempre, né? E não tem como fazer nada quanto a isso. Ou você resiste ou você acompanha. E é sempre mais fácil acompanhar o movimento, né? Para os caminhos que ele vai, de alguma forma. Né?
Vocês me deixaram deprimida.
É o trabalho da ficção científica.
É por isso que eu não gosto dessa merda.
Mas eu gosto desse exercício, sabe? De especular sobre como vai ser nossa cultura, nossa sociedade. Claro que é extrapolar o fato de se a gente vai...
Tá maluco.
Vai chegar até 10 mil anos.
É se importar adiante, demais com assim. O mundo. Eu sou introvertido. Jamais que eu vou fazer um negócio desse.
Mas eu acho divertido. Eu acho que o Wiseman é a questão da curiosidade.
Porra, eu vou gastar meu tempo e minha energia me preocupando. Como é que o mundo vai estar daqui a 10 mil anos? Eu não quero saber agora como é que o mundo
mas
tá.
Mas eu acho que é aí que tá, mano. E essa é uma pira e é uma brisa que eu tenho tido muito forte ultimamente. E eu acho que Duna também me faz pensar sobre isso. Que é, sim, você indivíduo, eu entendo. Mas você, como membro de uma espécie, você deveria estar interessado, sim. Tá ligado? E eu acho que
isso
essa.
É um conflito persona-ego, né?
Eu acho que isso tá muito no cerne da obra do Duna. E isso tá muito no cerne dessa brisa atual que eu tô tendo. Tipo, cara, sim, você tem uma existência individual. Paul Atreides é um filho da mãe, tá ligado? Que caiu num planeta deserto e ele não quer estar lá, talvez. E ele tá bolado. Mas... Para a humanidade, entre aspas, ele tem que fazer um monte de coisa.
Mas tá. Como todo mito que é solar, né? Porque aí tem um mito solar, né? De transformação, de mudança, de renovação, de seja lá o que for. Como todo mito que é solar, esse movimento vai ser um movimento que visa a individuação, né? E a individuação é tentar equilibrar o que é social e o que é individual, né?
No
chegar
dele,
no que funciona.
No caso dele, ele se dissolve no coletivo e foda-se, né?
Não.
O Paul?
É, assim, tipo, ele faz o que tem que ser feito. E ele realmente, ele vira Bran Stark, assim. Eu não sou o Bran Stark, eu sou o Corvo de Trevado, sabe? Sim, sim. Mas Messias de Duna, que é o filme que vai ser feito em algum momento, né? Você vê que não, cara. Ele sabe o que... Paul Atreides ainda existe. E isso eu acredito que vai ser muito na relação dele com a Shani. Tipo, ele existe, ele sabe o que ele fez, ele odeia o que ele fez, e ele quer sair disso. Então, é aí onde você vê que ele se descola do manto do Messias ainda dentro de um mito messiânico. Que ele fica cego, vai pro deserto.
Aí sim... Cabe a gente dizer que é uma jornada de individuação, né? Porque ele mergulha para sair. Mas, assim, tem outras coisas que a gente foi feitando, a gente foi brisando em relação à Duna, só que eu acho que por um episódio tá bom, a gente pode fazer que nem o Denis Villeneuve, a gente pode fazer um Duna parte 2. Porque, tem a questão da voz.
Muita coisa, mano.
Tem muita coisa. A questão da voz pra gente falar, eu acho que a gente falar um pouco dessa questão da ecologia... aprofundar um pouco mais nessa questão do controle, então, de colonização, então, que eu acho que vai ser bem legal.
Vamos combinar o seguinte, então. Me deem aí um mês para ver os dois filmes e aí a gente faz uma parte 2. Que aí eu posso vir com um olhar diferente, talvez, e aí seria mais bacana.
Tranquilo.
Show.
Ué? Suave na nave.
Estamos gravando isso no dia 9 de março, um sábado, tá? Só para
Uhum. Ficar registrado aqui em cartório.
Já é.
Show.
E assim, é uma piração que eu gosto de fazer com essas coisas. Eu fico feliz que vocês embarcaram.
Não, fazendo o Pix, eu embarco qualquer coisa.
Eu acho que eu gosto muito dessa questão de especular, sabe? Eu gosto muito, por isso que eu gosto de ficção científica, para especular, e porque a gente também pode ver alguns limites do que nós sabemos hoje tem.
Então, sabe? Falaremos futuramente da única coisa que de fato interessa em ficção científica, que é o afrofuturismo. Nada me interessa.
O solar punk é legal.
Também.
O solar punk é legal. Solar Punk é meu ponto de virada. Mas é isso. Aguardem. Façam que nem o pessoal em 2021 aguardou Duna Parte 2. Aguardem aqui Duna Parte 2 também. A gente vai bater bastante na galera de programação neurolinguística com a voz.
Próximos capítulos.
Ai, Jesus, como irritar todo um fandom.
Também vamos provavelmente voltar à psicanálise, cultura e...
Oh, meu Deus!
Coisas assim.
Aguardem, tá bom?
Acho que é isso então, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrete importante. Quando esse episódio sair no Spotify, vai ter lá uma enquetezinha. Lembra de responder, por favor, que ajuda a gente a entender melhor como vocês estão vendo os nossos episódios, o que vocês estão achando. E lembrem-se sempre também de usar a opção de sugestão do Spotify. Tem como vocês mandarem sugestão para a gente poder estar sempre alinhado, né? Produzindo aquilo que faça sentido para vocês. Sigam a gente no YouTube, não esqueça, tá? O podcast está no YouTube, procure lá, Forever Young. Está no TikTok também com o mesmo nome. Está no Instagram com o mesmo nome. E é isso. Mais algum recado final aí?
Busquem conhecimento.
Lisa Nalga aí!
Lisa Nalga aí!
Tá bom, né? Já fui vergonha ali o suficiente. Corta, corta.
Beijos, pessoal.
Valeu, gente. Até.